E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. E nós vamos falar hoje sobre prevenção, mais uma vez nos concentrar na questão da prevenção do câncer. A associação dos hábitos de beber e fumar multiplica em até 20 vezes a chance de uma pessoa saudável desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Vejam só, estudos epidemiológicos demonstram que a exposição ao tabaco e ao álcool são os principais fatores associados ao desenvolvimento de um tipo específico de câncer, que, aliás, é o mais frequente. A gente vai falar um pouco mais sobre ele e de outros casos, não é? Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Flávio Ojais, que é da Faculdade de Medicina da USP. Ele é cirurgião, foi diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Doutor Flávio, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Como vai você? Muito obrigado pelo espaço.
Nós é que agradecemos a sua atenção mais uma vez para falar de prevenção, professor. Isso já há algum tempo que os estudos vêm mostrando a relação, então, do álcool e do cigarro com o risco ampliado de desenvolver tipos específicos de câncer.
Roxane, se a gente falar em termos de tabaco, cigarro, se nós fizermos uma conta grosseira, mas real, 70% dos tumores malignos, ou seja, não só da cabeça e pescoço, pulmão, bexiga, enfim, todos os tumores estão ligados ao tabaco. Então, se nós temos que falar alguma coisa em geral sobre câncer, é evitar o tabaco, número 1. Quando nós falamos do segmento da cabeça e do pescoço, e daí nós temos que lembrar de algumas regiões importantes, como a boca, a garganta, isso eu estou falando em termos leigos. Boca e garganta, e a garganta eu posso dividi-la na faringe e na laringe. A faringe é por onde passa a comida, a laringe é por onde passa o ar e onde estão as cordas vocais, melhor chamadas anatomicamente de pregas vocais. Se nós falarmos nesses tumores deste segmento, então a associação é enorme. Eu diria para você de que a cada 10 pacientes que nós atendemos com um câncer da boca, da laringe ou da faringe, pelo menos 9 tem relação com o tabaco. E isso mesmo que você botou nessa resenha inicial, e associados ao álcool desmedido, então isto vai longe. Então, de verdade, se nós temos que falar alguma coisa, tome atenção entre o álcool e cigarro. Esta é uma relação péssima.
Bom, nós estamos conversando hoje que é Dia Mundial de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Então, prevenção continua sendo a chave para esse problema, doutor Flávio? Ou seja, são alguns tipos de câncer que podem ser evitados?
Então, esta é a grande palavra e a grande mensagem. Você já trouxe ela, Oxane. Eu acho que se nós evitarmos o tabaco, se nós evitarmos o álcool, a sua associação em demasia, nós teremos uma queda enorme dos tumores dessas regiões que nós falamos logo no começo. Agora, vamos dizer que nós não consigamos. Então, talvez a chave 2, chave 1, é evitar o álcool e evitar o tabaco. Mas a chave 2 é conscientizar as pessoas que isso existe, que este tumor existe. E não só conscientizar as pessoas leigas, mas até mesmo os profissionais da saúde. Para quê? Para que a gente possa fazer uma coisa muito clara e objetiva: diagnóstico precoce. Se eu fizer diagnóstico precoce de um tumor de boca, de um tumor de faringe ou de um tumor de laringe, eu posso instituir tratamentos pouco onerosos, sejam eles financeiramente ou para a saúde dos indivíduos, e curar essas pessoas. Então, veja, o dia 27 de julho é um dia importante para a gente se prevenir, mas para a gente se conscientizar e conseguir que esse tipo de doença chegue mais perto e mais rápido dos especialistas para uma terapêutica menos avassaladora do que, infelizmente, a gente faz nos tumores muito maiores.
Doutor Flávio, agora há sinais de alerta, que podem fazer com que, e que nós vamos detalhar aqui, e que podem fazer com que a pessoa, então, desconfie de que alguma coisa, de que pode haver algum problema. A gente está falando de nódulo, de manchas, de rouquidão, do que a gente está falando, quais são os sintomas que podem demonstrar algum problema, os sintomas mais comuns?
Bom, esses todos que você falou, vamos lá, vamos começar a fazer um detalhamento. Então vamos começar pela boca, uma úlcera na boca, úlcera, mas vamos falar um pouco mais leigamente, vamos, afta, todo mundo sabe que é uma afta. Uma afta normal, uma afta corriqueira, ela deve demorar para sarar, até que sozinho, mesmo que a gente use qualquer coisa, ela deve demorar no máximo uma semana para cicatrizar e desaparecer. Uma afta que está durando mais que 15 dias, já está absolutamente anormal. Uma lesão branca na boca, uma lesão vermelha, uma ferida na boca, que está demorando mais que 15 dias, a gente precisa procurar orientação e essa orientação também precisa ser efetiva. Não pode se considerar só um tratamentozinho e se não melhorar com um tratamentozinho, isto precisa ir a um especialista. Esta é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Segunda coisa, uma rouquidão. Mesma coisa, tudo bem. Hoje ninguém mais está indo em estádio de futebol, mas se eu dei um grito, fiquei rouco, e essa rouquidão está durando mais que 15 dias, a minha voz não está plena, mais que 15 dias, eu também preciso procurar o mesmo tipo de orientação e tratamento. Uma dor na garganta. É óbvio, nós estamos num período aí de virose, o vírus mais falado é o coronavírus, que dá dor na garganta, mas uma dor de 15 dias ou mais, sem febre, sem aquele quadro todo de virose, que a pessoa fica cansada, ela fica prostrada, isto não é normal também. Uma dor na garganta para se engolir, ou para uma dor na garganta espontânea, precisa ser observada. E finalmente, no pescoço. O pescoço é sede de muitos linfonodos, gânglios. Se eu tiver um nódulo no pescoço, significa que um linfonodo deste pode estar doente. Pode ser outra doença também, em outro órgão, na glândula tireoide, na glândula salivar, mas é mais comum que seja em um gânglio, em um linfonodo. Também durou mais que 15 dias, esse linfonodo não regrediu, também merece avaliação e orientação. Portanto, em resumo, úlcera oral, dor na garganta, rouquidão e um nódulo no pescoço. E se ainda por cima, como nós já falamos no começo, esta pessoa fumar e beber, nossa, precisa ir direto se procurar uma orientação especializada.
E era justamente isso que eu gostaria de questionar agora. Qual é o especialista para esse tipo de problema? Então, ao surgimento de qualquer um destes sintomas, quem eu devo procurar? Que especialista, doutor?
Essa é uma situação que nós estamos trabalhando isso. Então, hoje, onde o indivíduo tem acesso? Ele tem acesso às unidades básicas de saúde. E lá ele vai ter acesso ao clínico geral. E é isso que nós temos que trabalhar também, essa conscientização aos nossos colegas da área de saúde, clínicos, enfermeiros, enfim, que multipliquem esses conhecimentos que nós estamos passando. Mas é isso que eu também estou alertando a população. Uhum. Um nódulo que não teve resolução depois do tratamento institucionalizado pelo médico generalista lá na unidade básica de saúde, não deve passar despercebido, não deve passar incólume. Deve-se procurar, então, um encaminhamento junto a essa unidade básica de saúde, ou a um otorrinolaringologista, ou mesmo a cirurgia de cabeça e pescoço. Essa é a via onde vai se ter o tratamento mais adequado. Os próprios colegas cirurgiões dentistas também têm alguns deles preparo para isso. Então, se eu tiver que falar, quem é o indivíduo que mais olha a boca das pessoas? Ora, dentro dos profissionais de saúde, é o cirurgião dentista. Então, o cirurgião dentista também deve se preparar para aquelas lesões em que ele não sabe o que é e não está passando, se fazer a biópsia, e daí com isso nós vamos ganhar tempo e vamos ganhar em termos de diminuição de tamanho de procedimento sobre os tumores da cabeça e do pescoço.
Claro que um dentista pode perceber, não é, alguma alteração importante e até muitas vezes encaminhar. Mas se a pessoa também se ausenta por muito tempo deste especialista, algumas evidências podem escapar. Então, queria que a gente falasse também um pouco sobre essa questão do cuidado com a boca, com a higiene, né, com próteses. Isso também pode levar a um tipo de câncer?
Sim, isso inclusive foi agora, mês de junho, um trabalho muito interessante carreado aqui em São Paulo, mostrando que as alterações das próteses estão ligadas à presença de fungos e bactérias que promovem alterações celulares e levam à neoplasia. Então, mesmo esses indivíduos, vamos dizer que estão protetizados, o que é protetizados? Tem dentaduras superior e inferior, fala, ah, não preciso ir mais um dentista. Número um, essa prótese precisa estar bem adaptada. Número dois, a higiene oral tem que ser uma coisa, assim como nós tomamos banho todos os dias e tomamos conta, a gente tem que ter uma boa higiene oral. E a saúde oral, como você falou, não é só um problema do câncer. Então, quem tem mais doença oral, por exemplo, periodontite, tem mais chance de ter acidentes de placa de ateromas nas artérias coronárias. E, portanto, mais chance de infarto do miocárdio. Então, a saúde oral é importantíssima. E, obviamente, né, uma população assistida pelos colegas da odontologia seria uma população de melhor saúde, obviamente,
Claro.
né?
Agora, doutor Flávio, nós falamos sobre a relação direta de álcool, cigarro com câncer. Com que tipo de câncer?
É o carcinoma das células escamosas, também chamado de carcinoma epidermoide. O que é o carcinoma epidermoide? É o carcinoma das células que reveste toda a cavidade oral, toda a faringe, que é o carcinoma das mucosas desta região. Então, esse é o. Se eu tiver que falar assim, um câncer de boca, 95% das vezes, é um carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide. É um câncer que ele tem uma agressividade local e metástase para os linfonodos. E diferente de outros tumores, como por exemplo o adenocarcinoma do pâncreas, ele não é um carcinoma de cunho sistêmico, ou seja, ele não se espalha para fígado, ele não se espalha para o pulmão nem para o cérebro. Ele é local, mas exatamente por esta agressividade local é que ele deforma a pessoa, ele tira a pessoa do convívio social, a pessoa passa a ter dificuldades para comer, para falar, para se comunicar e para conviver. E por isso que o câncer da cabeça e pescoço, por muitos, é considerado o mais devastador de todos os tumores. E razão pela qual nós nos empenhamos, e o seu programa está fazendo super bem isso, junto com a Universidade de São Paulo, de levar conhecimento e multiplicar esse conhecimento para todos, para que a gente possa conscientizar e prevenir.
Agora, doutor Flávio, um aspecto importante. Nós já estamos no segundo ano da pandemia, já vivemos momentos mais graves, de hospitais mais cheios, agora um momento de redução de casos, um certo alívio. Nós não estamos muito longe ainda do fim desta pandemia, mas um certo alívio é o que os especialistas têm nos dito, desta pandemia. Só que em função de tudo isso, muita gente adiou muita coisa. Ida especialista, cirurgia que puderam ser adiadas. Agora, sintomas e sintomas importantes como estes que o doutor está detalhando, não podem ser deixados, né, para depois. Eu acho que talvez seja um recado importante. O que mais o senhor diria nesse dia de conscientização de prevenção?
Eu acho que o recado seu já foi dado, eu não preciso nem repetir as suas palavras. As doenças outras, elas continuam, elas não esperam a pandemia, e exatamente por conta de medo das pessoas, e agora, passado 1 ano e meio da pandemia, nós já sabemos um pouco mais sobre isso, né? Então, a título de exemplo só, eu posso lhe dizer que eu fiz cirurgias eletivas fora da rede pública em muitos hospitais que tinham talvez a maior taxa de internação dos privados de pacientes com coronavírus, e os pacientes que eu tratei de câncer nesse ano e meio, que ultrapassaram de longe 200 de pacientes, não pegaram o coronavírus na internação. Eu acho que a internação para tratamento de doenças que não são coronavírus deve ser mandatória, a não ser aquelas que realmente possam ser postergadas, como tratamentos estéticos ou funcionais ou algo. Mas mesmo assim, hoje a gente já sabe que é seguro fazer uma internação, ainda que no tempo de pandemia. Mesmo de uma operação, por exemplo, de uma hérnia ou de uma operação de cálculo de. Não vamos colecionar mais problemas para a nossa vida, né?
Tá, importante alerta neste Dia Mundial de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Eu conversei com o professor Dr. Flávio Jaige, da Faculdade de Medicina da USP e cirurgião. Muito obrigada, doutor Flávio, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço o espaço dado na Universidade de São Paulo e por você, e espero poder contribuir outras vezes. Muito bom dia a todos.